Linha Direta. Daniela Franco.
Os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam na Coreia do Sul nesta sexta-feira, parecem ter reaproximado as duas Coreias. Não se sabe se é um movimento duradouro ou se será apenas mais uma trégua olímpica. Os Estados Unidos ainda não demonstraram disposição para se sentar à mesa e negociar com os norte-coreanos, o que muitos países, a começar pela China, consideram fundamental para que a questão nuclear seja resolvida. O fato é que o clima está menos pesado e que, além do desempenho dos atletas, os Jogos da Coreia serão palco para muitas mensagens políticas importantes. É sobre isso que conversamos hoje com a correspondente da RFI em Pequim, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian.
Bom dia.
Esses Jogos podem ser considerados como os Jogos da Paz, como muitas pessoas aí vêm se arriscando a dizer?
Olha, as coisas melhoraram bastante, mas é preciso analisar a situação com cautela. Está claro que a comunicação foi retomada entre as duas Coreias por conta dos jogos em Pyeongchang, algo que não se imaginaria em novembro do ano passado, no auge da tensão, quando a Coreia do Norte testou um míssil balístico de longa distância que teria capacidade de chegar até os Estados Unidos. Esse foi o último teste deles. Agora, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte realizaram algumas atividades conjuntas nas semanas que antecederam os jogos, o que ajudou também a diminuir a tensão. Existe uma percepção de que Pyongyang estaria procurando diminuir a pressão das sanções impostas ao país nos últimos anos, que acertaram em cheio os principais setores da sua economia, e de que a Coreia do Sul também tem interesse em uma reaproximação. Mas há elementos aí que ainda precisam ser colocados na balança. É inegável que surgiu uma bela janela de oportunidade. É assim que muitos analistas estão vendo os jogos. Agora, se serão os Jogos da Paz, ainda é cedo para dizer. Todos os olhos estão sobre os 121 atletas norte-coreanos e sobre os movimentos políticos entre as duas Coreias.
E o que está mais pesando nesse momento, Vivian?
Alguns sinais que podem ser interpretados de maneira diferente. Por exemplo, Pyongyang anunciou na semana passada que havia antecipado as comemorações do Dia da Construção das Forças Armadas do dia 25 de abril para o dia 8 de fevereiro, que é essa quinta-feira, véspera da abertura dos Jogos. Uma agência de notícias sul-coreana teria noticiado que os vizinhos do norte estariam preparando uma imensa parada militar para marcar o aniversário dos 70 anos das Forças Armadas locais para mostrar os dentes. Ainda que não seja tão grande, por que na véspera dos Jogos? Isso não ajuda. Além disso, a Coreia do Norte cancelou um evento conjunto que faria com os sul-coreanos, marcado para a semana passada. Isso aconteceu depois que a mídia da Coreia do Sul questionou o compromisso de diálogo entre Seul e Pyongyang. Os dois se consideram países irmãos, mas o fato é que a relação se desgastou tanto nesses últimos anos que existe uma falta de confiança mútua. A confiança precisa ser retomada. Mesmo que haja vontade de reaproximação, qualquer pequeno sinal pode ser mal interpretado. E ainda tem o papel dos Estados Unidos no meio disso tudo.
Exatamente, Vivian. Já que você mencionou, o que a gente pode esperar dos Estados Unidos?
Ainda não dá para saber. Os Estados Unidos também trataram de aumentar a tensão no ano passado. Disse que as delegações da Coreia do Norte e Estados Unidos podem aproveitar para se encontrar à margem dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas os americanos até agora não manifestaram a intenção de se sentar à mesa no curto prazo. A China já deixou bem claro que a situação na Península da Coreia melhorou, mas que é fundamental o diálogo entre americanos e norte-coreanos para que se chegue a um acordo. Essa foi a mensagem passada ontem, novamente, pelo porta-voz do governo chinês, Geng Shuang. Ele disse que os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão no centro das contradições na Península e que os dois países devem ter em mente a paz e a estabilidade na região. E, por isso, aproveitar, então, essa oportunidade de estabelecer o diálogo. O especialista do Centro Carnegie, Tsinghua Zhao Tong, disse aqui em Pequim para alguns jornalistas que existe, sim, essa janela de oportunidade. Mas ele atribui menos aos jogos e mais a uma espécie de moratória dos testes feitos por Pyongyang. Segundo ele, Kim Jong-un estaria satisfeito com os resultados do último teste, este de novembro, que mostra que um míssil de longa distância da Coreia do Norte poderia chegar aos Estados Unidos. E por isso o líder da Coreia do Norte estaria pronto a negociar.
Vivian, já há quem diga que Kim Jong-un tem se mostrado como um hábil negociador. O que você acha?
Pode até ser, mas resta saber até onde ele pretende chegar. Ele está jogando um jogo arriscado, assim como o presidente americano Donald Trump. E ambos são imprevisíveis, como a gente já percebeu. O caminho para a paz via Coreia do Sul, que é um vizinho próximo, que tem mais a perder do que ninguém, até mesmo pela distância que está da Coreia do Norte, parece mais viável mesmo do que através dos Estados Unidos. Mas os americanos têm que ser parte dessas negociações.
E voltando para os jogos, Vivian, a Rússia, será que vai aproveitar para mandar um recado depois que seus atletas foram banidos por causa de doping?
Pois é, a Rússia está em compasso de espera nesse momento. 47 atletas que recorreram da suspensão aplicada a eles por conta de doping esperam a decisão final do tribunal. O resultado deve sair no final dessa quinta-feira ou no início da sexta-feira, horas antes da abertura dos Jogos de Pyeongchang. A Rússia continua negando que existe uma política deliberada de doping no país.
Ok, muito obrigada pelas informações nessas últimas horas, antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, Vivian. No Linha Direta de hoje, conversamos com Vivian Oswald, correspondente da RFI em Pequim.